Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Olha que animação pra caralho! Eita! Eita! Vamos que vamos! E mais um programa, mais um episódio, mais um joguinho bem lindo. E, daquele, e esse aqui é um jogo, mas é especial porque ele é especial por ser um jogo. Ó, fica aí, Inception. Porque a gente não vai falar de qualquer coisa hoje. Hoje é um programa extremamente especial. Hoje é um programa de muito, muito mistério vampirisco. Muitas coisas, muitas iniciações nessa nossa história do videogame. Querido Wesley, meu rapazinho, meu pequenino, você está bem?
Eu tô bem. Tamo aí, firme, forte na luta. Seguindo.
Tá certo, delicioso. De que jogo nós vamos falar hoje?
Bom, a gente vai falar sobre um game que acabou criando um novo gênero de videogame, né? Ele acabou criando aquele novo padrão de você fazer um jogo que a gente adora, eu adoro, o Gordo joga muito, o Tisco também. Então a gente vai falar sobre o Castlevania Symphony of the Night.
As you can see, this is a PlayStation Black Disc. Cut number 1 contains computer data, so please don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you?
Castelo da Vânia.
Hoje o bagulho vai ser louco.
Sinfonia Noturna.
Sinfonia da Noite. Mano. Noturna, né? Da noite.
Se é da noite, é noturno, né, ô caralho?
Ué. Vai me
fuder, pô. Bom, tá aí. Meus senhores, meus queridos, meus másculos desta programação. Vamos lá. Senhor, ó, eu quero deixar claro que assim, eu vou falar história, esses negócios. Quem escolheu Castlevania Symphony of the Night fui eu. E de nada, aí pra quem está escutando, né? Porque aqui é só qualidade. Finesse. Que finesse. Aqui a gente só trabalha com uma equipe dourada. Como Castlevania Symphony of the Night é um jogo que todo mundo ama muito, eu vou falar gráfico, essas coisas, que nem a gente sempre fez cada programa, mas fi, todo mundo fica livre pra interromper todo mundo, que eu sei que todo mundo tem um monte de coisa pra falar de Castlevania. E hoje é só felicidade. Apesar de tudo isso, senhor Francesco, você tá bem, meu querido? Você tá saudável?
É, só aquelas coisas, nem vai, nem volta.
Tá bom, tá cheio de gás dentro deste homem. Esse é o meu querido. Você poderia me falar quem fez esse jogo?
Bom, quem fez é a Konami, né? Mas a Konami faz tempo que não faz um jogo bom, mas quem fez esse jogo aí foi a Konami, né? Mas deixa eu só entrar aqui rapidinho pra pegar as datas.
Você achou que eu ia pra mandar pro Wesley, né?
Ah. É, que o da Fandom não tem nessa merda.
Não, coloca no Wikipedia mesmo.
É, então, aqui tá falando que a data de lançamento dele foi no PlayStation, né? Em 1997 no Japão. E também em outros lugares, em março, outubro e novembro que saiu. Março no Japão, outubro nos Estados Unidos e novembro saiu na Europa. Depois saiu o do Sega Saturno, né? Que a gente pode comentar também que tem umas diferenças aí, que é o em junho de, 25 de junho de 1998, que só saiu no Japão. Ele é um jogo de plataforma, né? 2D, que consagrou aí o famoso Metroidvania, né? Porque ele tem elementos aí de Metroid e é um jogo de Castlevania, né? Que é os jogos antigos que vieram do Nintendinho, né? Onde era, já eram jogos mais focados em plataforma e ação, né? Onde você controla um matador de vampiros que entra no castelo para matar o Drácula. Basicamente é isso o jogo.
Tá aí. Então vamos dar ênfase a quem criou. Afinal, estamos falando de Castlevania, a Sinfonia da Noite, o Piriri Noturno. Bom, o produtor é o senhor Toru Hajihara, junto com o nosso queridinho Koji Garashi. Mas antes vamos falar do Toru Hajihara, que ele tava ali, por quê? Porque ele é o cara de confiança da Konami. Então, tipo, ele vai estar em tudo. Algum dos títulos que ele teve foi o Parodius, ele teve no Winning Eleven, ele teve no Metal Slug 5, ele teve no Vandal Hearts, Azure Dreams, Adventures of Biobilly. Então, ele tá em tudo, saca? A Konami fala assim, ó, vai lá dar uma olhada lá. Vai lá, vê se tá tudo certo. Então ele é tipo o homem de confiança da Konami. Mas ali na diretoria mesmo, quem chegou e fez as coisas e movimentou tudo foi o nosso querido senhor Koji Igarashi, também conhecido aí pelos íntimos como Iga. Bom, o Igarashi ele era mais programador, ele fazia mais naquela parte. Ele tava sempre atrás das cortinas, não fazia muita parte do universo dos jogos. No Gradius, o Tokimeki Memorial, Elder Gate, essas coisas. E depois que entregaram o Castlevania pro homem, em eventos que aconteceram até que ele pudesse pegar o Castlevania, que também vai ser um assunto que a gente vai falar, ele pegou, foi tudo que era com o nome de Castlevania depois. Falou, porra, o homem é bom, o homem sabe fazer, entrega tudo. Aí ele fez tudo que é Castlevania nesse mundo aí. Principalmente quando se envolve Metroidvania. Ele se transformou no homem Metroidvania, porque foi tudo entregue pra ele. Junto com isso,
graças a Deus.
Graças a Deus. E também o cara do Bloodstained, né? Agora que ele é um índio, que é índio entre aspas, né? Porque o cara ganhou tanto dinheiro que ele virou uma empresa humana, né?
Eu achei que o cara tinha virado um índio, velho.
Lá vem, ó.
Você falou índio? Eu falei, o cara é o índio. Falei,
tá aí,
é o
tá certo.
E a calça da Diva.
Tá aí, é um índio.
Ele meio que acabou se comparando com o Kojima, né? Ele virou um nome. Ele é o nome por trás, né? De uma.
Ele virou um extremo nome na Konami, então. Saca? Porque a Konami, querendo ou não, mano, ele era tipo o maior celeiro daquele negócio. Tipo, ou quando você via nome. Quando você via Konami, aparecia lá. Konami. Gostaram do meu efeito? Apareceu ali. Caramba. Konami, cara. Apareceu o Konami ali e você sabe que tem cara foda trabalhando por trás. Porque a Konami um dia já teve respeito. Hoje é uma bosta, mas já teve respeito. E o Koji Igarashi é um dos grandes nomes da Konami, né? Então é da antiga Konami. Konami hoje não é mais bosta nenhuma. A desenhista.
Hã? Ela só faz pachinko hoje.
É, pachinko, mahjong pornô. É isso aí, a Konami virou o lixo da área dos jogos. Falo mesmo, eu sou muito puto, cara, com a Konami. Sou puto pra caralho. Com o poder que eles tinham nas mãos e eles quiseram dinheiro. Com pachinko.
Eles tinham tudo, né, e acabou virando isso, é foda.
Mano, se você for ver ali na caneta, na risca, como uma empresa que você não é uma antiga ou atual fabricante de games, essas coisas, como Nintendo, Sega... Microsoft, Sony, que são os extremos grandes e com um grande dinheiro. A Konami era aquela que tinha mais nome, cara. Tipo, tinha Silent Hill, Castlevania, tinha Metal Gear, tinha esses nomes, cara. O Team Silent, o Igarashi, o Kojima, tudo Konami. A Konami cagou tudo. Tudo que ela podia fazer de errado, ela fez.
Eu vejo assim, a Konami... Eu vou dar uma comparação, assim, só pra... Tipo, vocês terem uma ideia. A SEGA, eu acredito que ela foi vítima de erros, sim. Cometeram erros, mas não foi erros banais. Eu acho que foi vítima de uma competição mesmo com a Nintendo e tudo que aconteceu. Ela acabou virando uma produtora, mas produz jogos muito bons hoje em dia, né? Não tem como negar. E a Konami é a mesma coisa, mas só que os erros que ele cometeu é um bagulho que não tem como você remediar. Você vê que é uma coisa que eles erraram por burrice mesmo, sabe? Não foi nenhuma competição, eles tinham tudo na mão, tinha nomes. Meu, onde você vai tirar, tipo, meu, só você colocar, tipo, o Igarashi, o Kojima, onde você vai ver uma outra empresa ter produtores sendo renomados, né? Normalmente o produtor fica atrelado ao jogo, sabe? A pessoa vai saber mais sobre o produtor com aquele jogo. Não, o cara era tão foda que ele virou aquele símbolo do jogo. Vocês entenderam o que eu tô falando? Tipo,
sim, sim.
Só de você colocar o nome de um Igarashi, você sabe que o jogo vai ser foda porque o cara é foda, entendeu? Não porque o jogo que ele fez, porque ele já fez muitos jogos foda. Então a Konami tinha isso e por burrice acabou perdendo todo mundo e agora tá o que tá. Então.
É aquele ponto, né? Assim, a Konami tá ganhando dinheiro a rodo, não se enganem. O objetivo é ganhar dinheiro, tá funcionando muito bem. Fazendo aquelas a porcaria de gacha de celular, né? Que você fica lá girando o negócio, aparece os pontinhos lá, se dá certo. Aí eles pegam os nomes grandes deles, só coloca ali em cima, e foda-se, vai ganhar dinheiro, é gacha, pachinko, beleza, tá enchendo o cu de dinheiro, mas como norma artístico, mano, a Konami é tipo o lixo, é o cocô do cavalo do bandido, pelo que ela fez com os nomes e tudo que ela tinha. Quem foi um grande fã da Konami, hoje odeia a Konami, eu odeio a Konami, eu quero muito que eles se fodam, eu queria que eles falissem, mas não vai falir. Bom, fica aí, toda essa raiva sobre a Konami. Uma outra pessoa é a Ayami Kojima. Não tem nada a ver com o Hideo Kojima, tá? A Ayami Kojima, que é a desenhista. E ela praticamente virou desenhista de tudo que o Iga encostasse a mão. Que é o Castlevania Chronicles, Castlevania Harmony of Dissonance, Castlevania Art of Sorrow, Castlevania Laments of Innocence, Castlevania Curse of Darkness, Castlevania Dark X Chronicles, nossa, muita coisa. Bloodstained também. E ela também tá lá junto com o Iga. Então, tipo, o Iga vai fazer uma parada, ele chama a mulher pra desenhar, porque ela é foda. Um dos toques do Castlevania Symphony of the Night também é a arte gótica, que puta que me pariu, mano. Quando você tá com vontade de fazer um negócio e você tem a habilidade de fazer, meu amigo, aquilo você não vem em lugar nenhum. Outra coisa muito importante é a Michiru Yamane, que ela é a compositora musical do jogo. Ali você já tem uma pessoa com extrema experiência, que daí ela é compositora no Dance Dance Revolution, Beatmania, Vendetta, Nemesis, Contra Hard Corps, Rocket Knight Adventures, Suikoden 3, 4 e 5 e o Bloodstained, você tá ligado? O Igarashi, ele chamou todo mundo pra fazer o negócio, né? Dele ali.
É legal porque, tipo, mano, Sinfonia da Noite, tipo, as músicas vai ter que ser foda. E obviamente ele ia chamar alguém muito foda pra fazer, né, as composições.
Precisa disso, né? Então, a própria Sinfonia da Noite vem de Hand of Blood.
Mano, Sinfonia, jogo anterior. Tipo, é aquele. Você coloca um nome, uma sinfonia, é porque você acha, já coloca aquele bagulho épico, sabe? Aquele bagulho com muita orquestra e muita coisa. Então, já jogar isso como nome é pra você jogar a responsa, porque vão deixar em evidência as músicas do jogo, tá ligado? Então. É aquela responsa que ele jogou na mão e, mano, quem jogou sabe, então.
E é aquele negócio, né? Acho que o mais importante de tudo, como foi uma oportunidade, o Castlevania Symphony of the Night na mão do cara que era só o programador e não era conhecido por ninguém, o Igarashi jogou tudo que ele imaginava, que tava na cabecinha dele, que ele achou que poderia funcionar, ele colocou em Symphony of the Night. Mas isso aí a gente vai colocar um pouquinho depois. Deixa eu só falar a história, por quê? Vamos inventar que alguma coisa poderia ser mais ou menos no Castlevania. Provavelmente seria a história, porque a história é comum, é simples, como todo Castlevania. Nem o Castlevania, nossa, que história fantástica. O Symphony of the Night fez tanto sucesso que ele até tem uma história em quadrinhos, tudo, com a história toda completa. Mas assim, quando você vai, como a gente tá no podcast para falar do jogo Symphony of the Night, então a gente tem que falar da história do Symphony of the Night. E é bem curto, cara. Não é muito, muito, muito abissal a história. Mas a história é mais ou menos isso aqui. A gente tem que entender que Castlevania Symphony of the Night, ele é a sequência direta do Castlevania Rondo of Blood, do PC Engine, que só saiu lá no Japão, PC Engine lá no Japão, não veio pro TurboGrafx aqui, então ele nem teve uma tradução. Depois mandaram lá, depois que já todo mundo já tava cansado de jogar Symphony of the Night, que eles pensaram numa tradução aí pro Rondo of Blood, que é um puta de um jogão também, viu? Já deixando aí claro. Ainda sendo uma história protagonizada por Richter Belmont, do lendário clã Belmont, portador da Vampire Killer e destinado a derrotar o Drácula. O clã Belmont, ele tem como base ferrar o Drácula. O Drácula aparece, o clã Belmont tá lá pronto com a Vampire Killer para derrubar o homem de novo. Mas o homem é teimoso, ele tá sempre ali com aquela porra daquele castelo aparecendo sem parar. Mas isso aí eu vou deixar pronto só a história do Rondo of Blood para um dia a gente falar de Castlevania Rondo of Blood, que certeza que a gente vai falar. Listando apenas que os eventos são diretos após a derrota de Drácula dentro do seu castelo, que é aquela entrada do Symphony of the Night, que ele entra lá, pá, a música, e aparece o Castlevania Bloodlines, que é... tem um bocado de gente que achava que Bloodlines era arremetido ao jogo do Mega Drive, mas que não tem nada a ver, que ele é do Rondo of Blood, que é na tradução em japonês o nome tá lá certinho lá no negócio. É que aqui os caras cagaram o negócio lá, colocaram Bloodlines de besta lá.
Porque o Bloodlines não tem nem os personagens, né? Não tem nada a ver que é Trevor e o outro lá, que não tem nada a ver.
É porque diz que teve uma confusão por causa que na tradução indireta do japonês pro americano, o Rondo of Blood também seria Bloodletting, que também é um jogo que foi cancelado na época, que daí eles traduziram Bloodletting ali, colocando Bloodline, saca? Saca como o cara vai fazer a tradução com o dedo no cu? Aí ele só colocou Bloodlines lá e foda-se, né? Aí apareceu lá, daí confundiu um pouco as pessoas, mas é isso aí. Depois que as pessoas foram descobrindo. Onde a gente vai ter a icônica frase "Die Monster, you don't belong to this world". Que isso é uma das frases assim que, porra, todo mundo conhece, que já encostou no Castlevania Symphony of the Night, isso aí entra na cabeça. Se uma pessoa viu uma outra pessoa do outro lado da rua e a outra pessoa tiver jogada, ele fala "Die Monster, you don't belong to this world", um já olha pro outro, sorri, faz amizade, e é isso aí. Porque é a frase. Bom.
Deixa eu só fazer um adendo aí, gordo. Sabia que saiu uma versão de PlayStation 4 em 2018 que refizeram toda a fala?
Sim, eu vi e eu me senti ultrajado. Tá melhor. A dublagem tá melhor. Só que não tem que fazer isso.
Eu não também precisa. Acho que não, cara.
Eu pra também mim, acho que não.
Você vai ver, eu vi lá as paradas, tipo, tá ótimo. Os caras fizeram um puta trabalho de dublagem. Mas não precisa. O jogo tá perfeito, pra que vai fazer um negócio desse? Mas tá bom, né? Konami, né? Konami e os seus segredos. Bom, todos os acontecimentos ali são 4 anos depois. Alucard se levanta do seu... Ele tá lá, pra quem não sabe, não aparece no jogo, ele tá lá na tumbinha dele. Tá lá no caixãozinho dele, assim, dormindo. Ele tá lá. Já vai fazer muitos e muitos anos. E ele pressente que o poder do pai dele, o Drácula, tá aumentando demais. E isso eu tô tirando da HQ. Pra tentar fazer pra não deixar a história muito merda, porque a história inicial de Castlevania é realmente muito pequena. É só um letreiro ali e pronto. Ele se levantou ali e pá, falou: "Caralho, o que tá acontecendo aqui? Meu pai tá ganhando força em algum lugar". E ele falou: "Eu vou lá, vou resolver essa parada". E ele vai diretamente ao castelo do pai dele, do Drácula. Ali, depois de sentir a presença maligna, ele vai lá, ele entra lá dentro, vai, mata o lobinho, ele vai lá, mata. E na história ele se encontra com a morte lá. Que ela vai lá, que eu tava até zoando com o Chess lá, que ela pedindo um Dark Souls lá. Aí ele. Só que lá dentro do castelo, ele vai encontrar a morte, a Maria, o próprio Richter Belmont, que são personagens do Rondo of Blood. E só que. Em meio de todos esses acontecimentos, o Richter, ele se autoproclama o senhor desse castelo. E a Maria, sempre tentando convencer o Alucard, falando: não, ô Alucard, tem alguma coisa errada ali, a gente tem que descobrir que trem é esse. E, mas aí vai depender do jogador como é que ele vai levar essa peleja. Isso aí, eu até passei a história, nem precisava falar do Richter, mas é pra dar corpo, porque senão não tem o que falar também. Uma coisa muito interessante, que daí meus amigos também sabem, aí, mas falando para os nossos queridos ouvintes, é que o jogo, Symphony of the Night, ele nasceu sem ser canon. Ele não era canon da série. Ele era tipo um jogo ali pra aquecer pro próximo Castlevania que a Konami tava inventando de fazer. É tipo pra não deixar morrer a franquia, não deixar esquecida. Antes a Konami se preocupava com isso.
Então, por isso que a história dele não teve um Belmont como principal, porque a Konami não queria, né, colocar um... modificar muito a história da linha que tava. Por isso que essa história assim do Symphony of the Night, ela não é muito rica, vamos dizer assim, né? Eles deram pro Iga, mas falaram assim: ó, você pode fazer o que você quiser, mas não mexe muito na linha da história. Então, tipo, só tem muitas referências se você for ver no jogo. Tipo, tem Belmont e tudo, mas nada que acontece na trama tira muito da linha da sequência do jogo. Mas aí acabou que o jogo acabou virando o melhor então. Virou muito maior do que deveria, que a Konami achava que ia virar, né? Isso tudo por causa da produção, né? Os caras é tudo foda, então. Né? Tipo, você não ter o aval da empresa, mas aí você conseguir fazer o que eles fizeram. Mano, isso é muito foda.
Cara, você só pensar que o cara chegou. Mano, o cara agarrou a oportunidade dele. Ele chegou, ele pegou a oportunidade, falou: ó, tá, vamos te dar o nome Castlevania, faz uma parada, tenta não fuder. Só isso. A Konami praticamente só falou assim: mano, não fode. E o Igarashi falou: chá comigo. Chamou a equipe dele e comeu o cu, mano. O cara comeu o cu. E já grudando nisso aí, nas comissão de cu, senhor querido Francesco, eu gostaria de entregar os gráficos ao senhor e tudo que você fez de gráfico. E como você sabe, Iga Visionário, né? O cara desafiou o 3D na época do 3D, né?
Cara, o gráfico desse jogo é todo em 2D, né? Plataforma e tal. Todo não. Tem bastante parte em 3D também, que depois que você vê que... Cara, usando o emulador e os aperfeiçoamentos 3D, que você vê que, cara, os caras fazem um 3D tão foda, tão bem feito, tão dentro do jogo, que não parece ser um elemento 3D, parece ser um elemento 2D, cara. É muito bem feito. Os gráficos desse jogo são maravilhosos, cara. Desde todos os detalhes do ambiente, eu gosto de ter esses jogos que tem um ambiente bem incrível. Porque o jogo, cara, ele tem um gráfico, cada sala tem um detalhe, cada corredor tem uma rachadura. E, cara, como que os caras conseguem fazer isso com a limitação de espaço, eu não sei, cara, porque você tem elementos 3D, tipo bolas de fogo, magias que acontecem, quando aparece o life, depois que você mata um boss, aparece, então você tem os dois elementos misturados dentro do jogo, mas o que deixa bem claro é a Yami Kojima e os desenhos dela, cara, puta que pariu essa menina, cara, é tudo, que nem você disse, é gótico, bem religioso, com várias coisas, tipo, vitrais. Nossa, cara, é muito, muito foda o gráfico de jogo. E tudo num ambiente, cara, que funciona de duas formas. Eu não sei se vocês já querem falar sobre isso, mas eu acho melhor falar isso em level design ou em gameplay. Mas o que eu tenho que falar, a ênfase, é o ápice dos gráficos 2D. Mesmo tendo elementos 3D dentro, talvez para ficar mais fácil de desenhar, porque o 3D você consegue dar movimentação. Mas, cara, os gráficos são fantásticos, maravilhosos, cara. Não tem o que falar, cara. É muito bom, cara, os gráficos.
E aquela parada, né, cara? O Iga chegou na época do 3D, PlayStation 1, Nintendo 64, pá. A corrida do 3D mesmo, saca? A corrida do ouro. Naquela época era: agora a gente tá fazendo em mídia de disco, vamos poder 3D o máximo possível. O cara chegou 2D, mano. O cara chegou e ele fez o 2D. Tanto que teve tanto preconceito que o jogo demorou pra vir pro Estados Unidos, por causa que eles não queriam mandar pra Sony, porque a própria Sony falou que jogo 2D era inferior. O 3D era o superior. Era o mercado que tinha que se seguir. E...
é pra dar risada, né, velho?
Exatamente.
Não, na verdade, era é que a Sony tava pagando mais. Vamos ser sinceros. A Sony queria colocar um console no mercado que rodava jogo 3D, então os caras tava pagando uma folha maior pra quem fazia esse jogo 3D bacana, entendeu? Porque aí dá destaque pros outros consoles que estavam na época. Mas eu acho que é bem por causa disso mesmo, porque que nem vocês falaram, cara, a Konami não tá nem pra gráfico, se é bonito ou não é bonito, não. Os caras só querem vender, mano. Foda-se, tá
ligado? Os caras querem grana.
Acho que é mais isso, é.
Mas a Sony teve que se ajoelhar. Eles falaram, não, não sei o que, tá bom, vai. Fez tanto sucesso, manda pra cá também. E aí explodiu de vez o bagulho. E aí virou, tipo, lendário em tudo que é lugar. O cara atacou 2D, 2D bem feito, chamou quem ele achou que existia de melhor e acertou, e tacou ali gráfico. E uma das outras coisas também que é fenomenal e que foi muito bem usada na mídia de disco, Senhor Wesley, a música, os sons, o que entra nos nossos ouvidos, essa coisa linda,
essa
que é a arte de Michiru Yamane, a mulher é foda.
Bom, vou começar assim, ó. Mano, é foda. Meu, é toda. Mas sabe o que eu acho o mais foda? É que todas as partes de todo mapa, de tudo, é parte desse começo que eu cantei, é parte da biblioteca, da torre lateral. Mano, todas as músicas é impressionante o que é feito, tá ligado? Ele fica na sua mente. Você, acho que se, mano, não sei, se você fechar os olhos e você ouvir a música, você vai saber cada parte que você tá no mapa do jogo, sabe? Até no, depois, no mapa invertido também, que troca umas músicas. Meu, é tudo, é perfeito, é uma sinfonia. Né? É uma sinfonia que colocou ali. E é perfeito. Ele casa tudo com o ambiente, com tudo. Tem partes que é aquela. Tem uma parte de rock mais pesado, de ambiente, tudo, nem tanto nas partes de batalha. É, aí a parte também de efeitos sonoros. Tipo, meu, cada poder que você solta, a arma também, dependendo da arma que você tá, ele tem um efeito sonoro diferente, especial que você solta. Meu, é perfeito. Esse jogo é uma sinfonia. Não tem mais o que falar.
É fantástico, né, mano? Eu lembro do nome das músicas. Lembra que a gente, todo jogo que a gente pega, em todos esses episódios que a gente fez, a gente sempre coloca um parâmetro. É, eu abaixaria essa música no meu celular? Meu amigo, eu não só abaixaria, como ela é a que não sai do meu celular há anos.
O track inteiro, tá ligado? Todas as músicas.
Há anos, ela não sai. Você pediu, eu queria escutar a música da Castlevania, tá no meu celular, em todos os celulares que eu comprei, tá lá. A música eu não vou deixar em nenhum momento, porque sempre me dá vontade de escutar, por exemplo, The Drastic Prince, que é a música do Clock Tower, da Torre do Relógio, que mete guitarra, do caralho, porra, Royal Chapel, só quero ficar com calminho, ali, só de boa. Mano, a música do Coliseum, que é a batida latina espanhola.
Pô, véio, é umas músicas orgásticas, tá ligado? O bagulho é muito louco, mano. É muito louco. Também, só reforçando um pouquinho mais essa parte dos efeitos sonoros, meu. Todo inimigo. Mano, é impossível. Velho, como que os caras fizeram? Todo inimigo. Cada inimigo tem um efeito diferente de morte ou de ataque, mano. É impressionante o cuidado que os caras tiveram com o jogo, sabe? Nessa parte sonora. Todos os inimigos, até pra mortes, tudo. Mano, é impressionante o que os caras conseguiram fazer. Impressionante.
Trabalho incansável, né?
É, mano.
Falaram, não, se dá pra fazer, dá, cabe no CD, então coloca. Enquanto tiver cabendo ali, a gente vai colocando coisa. E vai à beira da perfeição, né, cara? O bagulho é foda.
Tipo, quando você já tá no começo ali, que é o primeiro inimigo que você vê, que é aquele lobo grandão, você mata ele e faz aquele tu-tu-tu-tu. Né, mano? Tipo,
um uivo.
E dá um uivo, ele uiva e tu-tu-tu. Mano, é muito foda. É. Mano, é um bagulho surreal, tá ligado? É surreal o que os caras fazem.
O som desse jogo, cara, é gratificante. É aqueles jogos que você, mano, consegue dar. Você, que nem eu vou citar Street of Rage, quando você dá um soco no inimigo, o som te agrada, tá ligado? O som te dá uma resposta bacana. Tem muito jogo que não consegue fazer isso com hitbox, como o cara se afasta, porque fica um jogo bem cru, sabe? Mas o Symphony of the Night consegue transformar tudo isso numa química, cara, foda pra caralho. O som, quando você bate, você sente que o inimigo sentiu o dano, entendeu? É interessante pra caramba. Ou quando ele não sente o dano, você sente que você acertou alguma coisa que ele não tomou dano, entendeu? Então você consegue identificar pelos sons o que tá acontecendo na tela. É muito bom isso daí. Não é questão de, tipo, hoje em dia... Nossa, eu vou falar um assunto nada a ver. Mas o cara que tem deficiência visual e consegue jogar o jogo sem olhar pro jogo. Esse não é o caso, porque aí você depende de som 3D e tal. Mas o som desse jogo consegue transmitir o que tá acontecendo na tela, basicamente. Não do sentido, enfim, 3D lá e tal, mas um sentido que te dá harmonia, não. Um sentimento bom, sabe? É um sentimento bom, cara.
Não, mas não é besteira o que você tá falando, não. Ó, por exemplo, gente com deficiência visual que joga, que, por exemplo, um jogo que tem esse design de som perfeito, que é o Ocarina of Time, do Legend of Zelda. Que você sabe todo o espaço que tá acontecendo ali no, com o som. Castlevania dá tranquilamente, divinamente. Você sabe onde você tá batendo de olho fechado, cara. Porque é tudo muito bem feito. Você sabe onde você tá batendo numa parede, você sabe se você tá andando em um tapete. Você sabe se o que tá acontecendo em volta. Mano, é fantástico o bagulho dos caras. E sem contar que som, se você pegar o CDzinho e colocar no seu radinho, naquele seu microsystem, você vai ter todas as músicas para você escutar, como se fosse o seu CDzinho de música ali, para escutar aquele sonzinho bacana no seu microsystem. E o Alucard, né, numa das faixas, falando que this is a PlayStation Black Disc. Esse é um disco negro do PlayStation. Cara, que os discos da época do PlayStation todos eram preto lá, nos inícios lá, anti-pirataria, que tinha uma qualidade melhor. Depois falaram que não tinha, mas tudo bem. E que ele falando que aquele não é um modo certo de usar, mas se você quiser usar, tudo bem. Aí coloca no rádio e tem todas as faixas pra você passar 1, 2, 3, 4, todas as músicas do jogo. Cara, é tudo um toque de atenção fantástico. Imagina o cara, o primeiro que te falou, vou colocar no rádio essa bosta pra ver o que dá. Aí o Alucard falando, mano, dessa é muito do caralho. Bom, falando em coisa do caralho, os controles, Chesco. O cara nunca pegou o Castlevania Symphony of the Night pra jogar. Aí ele quer jogar. Fala, vou jogar. Os caras estão falando que eu vou jogar. Como é que ele faz pra jogar?
Bom, você vai... Como de jogo de side-scrolling plataforma, você vai controlar o personagem apenas pelo D-pad, né? Não funciona analógico, só pelo usando no emulador aí. O X vai pular, o personagem vai pular, e depois lá na frente tem as habilidades, como a gente está descrevendo, que a gente falou anteriormente, é o Metroidvania, né? Então você ganha habilidades. O ataque é o quadrado, né? Você ataca com o escudo. Na verdade, você pode usar a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda é o quadrado e a mão direita é a bolinha. Então, você pode intercambiar, mas normalmente você ataca com o quadrado, onde você coloca a espada, e no lado direito você coloca o escudo ou alguma outra coisa. Tem armas de duas mãos e tal, não sei o que, que também dá uma diferença. E o triângulo... Caralho, o que o triângulo faz mesmo? Eu esqueci, o R1, eu sei que você transforma em lobo, tem um botão que você transforma em lobo, que é o R2. O R1, o L1 transforma em fumaça, depois que você pega, o lobo depois que você pega. O L2 você transforma em morcego. Mas caralho, eu esqueci, ele taca item, é isso? O triângulo? Rapaz, me esqueci.
Eu juro que eu tô tentando lembrar. Não,
mas eu acho assim, que o triângulo taca item. Jogar os itens que você pega. Você aperta pra cima e aperta que ataca, que aí ele solta o item, tipo assim, que você pega no meio do level, né? Por exemplo, o machado, a adaga, todos aqueles itens que você pega nos cálices, né? Normalmente do bagulho que fica ali na tela. Pra cima, você segura pra cima e aperta que ataca, que aí ele solta.
Então, enfim, esqueci que triângulo faz, o cara que. Se você for jogar, você aperta e você vê o que faz. O Select, você entra no mapa. E o Start, você entra dentro do inventário, onde você consegue ver seu level, consegue ver os itens que você pegou, ver as magias, você consegue soltar magia no jogo também, que é através de comandos, igual um jogo de luta. E basicamente os controles são esses. Aí você vai pular duas vezes e chutar pra baixo. Você tem a diferença das armas, que depois a gente vai falar também, se quiser. Então, basicamente, esse é o controle. Você vai andar que nem um sem vergonha dentro do castelo lá, da entidade castelo do Conde Drácula, e vai sair matando todo mundo. É isso aí, basicamente é isso.
Porrada nos caras e muita felicidade. Agora, gameplay, eu vou falar gameplay, tá? Mas é o que acontece, gameplay é tão rica do Castlevania Symphony of the Night que eu vou tentando lembrar umas coisas aqui que eu mesmo anotei. E vocês vão falando que eu vou esquecendo, porque tem muita coisa, cara. Mas eu acho que a primeira coisa do gameplay, uma das coisas que eu mais acho impressionante é o mapa. O mapa, apertou select, tá lá o mapa. E cada parte ali, você aumenta numa porcentagem. Isso dá um fator de gameplay tão absurdo que faz com que você queira voltar 200 vezes ali, porque você quer fazer 100% do mapa. Ou mais, né? Com os nossos queridos glitches.
Eu posso só dar um adendo nesse negócio do mapa, que é uma experiência minha, que eu gosto muito desse jogo, que tipo, ele não fica um mini mapa na tela, sabe? E isso, pra mim, eu acho que isso é muito bom, porque eu tenho muito, quando eu tô jogando jogos que tem esse mini mapa, eu perco muito o que tem no ambiente, sabe? Eu fico olhando muito no minimapa. Então eu acabo perdendo muito detalhe do que tá na tela. Quando ele tem esse recurso de não tá no, na sua tela principal do jogo, você tem que abrir um outro menu e tudo pra ver o seu mapa. Cara, isso pra mim, isso dá uma imersão muito maior do que você tem na sua tela, entendeu? Porque eu perco a atenção do que tá no minimapa, por exemplo. Ah, eu fico olhando direto no minimapa, não presto muita atenção no que tem na tela, de tipo, gráfico e tudo. Só na gameplay, tipo, tem um inimigo, eu bato e tudo. Mas eu perco muito essa noção. E nesse jogo, não. Eu acabo tendo uma imersão muito maior no que tem no seu level, no que tem na sua tela, no que tá acontecendo ali, por exemplo. Eu consigo distinguir muito mais as coisas. E você acaba se memorizando mesmo, sabe? Você acaba não vendo muito minimapa por causa disso. Porque ele não tem aquele minimapa fixo já na sua tela de principal ali pra você jogar. Então eu acho isso que foi uma sacada muito boa. Porque os caras poderiam muito bem colocar, que não é nada muito... inovador, avançado. Sabe? Avançado. E essa jogada deles colocarem um minimapa pra você selecionar, tipo, meu, é um detalhe mínimo que eu acho, sabe? Mas isso pra mim faz uma diferença tremenda pra você ter uma imersão maior no jogo, pra você prestar atenção no que você tem na sua tela, entendeu? Porque hoje em dia os jogos têm muito esse bagulho de minimapa na tela. Então você, pelo menos eu tenho esse déficit de atenção de ficar olhando pro mapa só, sabe? Eu não fico prestando muita atenção no que tá acontecendo na tela. Então essa sacada que eles tiveram de fazer isso, cara, eu acho genial.
Mas você sabe qual que é o pulo do gato isso aí, né? O culhão do Igarashi. O homem tem culhão. Quando você tem um jogo com um level design praticamente perfeito, onde a cada ponto do mapa que você tá, você sabe onde você tá, você sabe se localizar, saca? Onde você tá no Royal Chapel, onde você tá na livraria, quando você tá no saguão, quando você tá no Clock Tower, quando você tá na... Saca? Em qualquer lugar você consegue se situar. E você normalmente não precisa desse minimapa. Quando é muito necessário o minimapa, é porque o level design do jogo, ele conflita, ele é difícil de você assimilar. E o Igarashi sabia tão bem que aquele castelo tava tão bem desenhado, que nem precisa, a pessoa vai se situar automaticamente. O mapa ali é um auxílio. Saca, pra você apertar select, você ser auxiliado. É culhão.
Basicamente o mapa, ele serve pra falar, ó, você não veio nessa parte ainda. Isso, cara. É só isso, porque dentro do jogo ele é tão bem desenhado, como você disse, que ele é muito fácil de memorizar, mesmo não sendo um ambiente fácil de... Ele é bem distribuído, bem cheio de curvas e locais, assim, mas você consegue se ambientar bem. Por causa dos critérios, que nem o Wesley tava falando de ter esse... Que nem, cara, se você olhar pra tela do jogo, você vai ver até as barras de life, de mana, tudo ornamentado, pra não ficar destacado que é um jogo. É como se fosse um entorno mesmo no castelo e tal. Eu tô viajando aqui, mas eu acho que é isso.
Não, é perfeitamente. Corroborando com o que você tá falando, você sente no mapa o mesmo efeito que é fazer parte do castelo, que é uma sacada do caralho, que é a tela de load. A tela de load é uma área também. É uma pequena área onde você atravessa, tá até escrito CD ali em cima, que é a área de load. Você, ó, por exemplo, você tem que atravessar de um lado pro outro, tem uma mídia física. A mídia física todo mundo sabe que ele vai ter uma tela de load demorada, o que foi um problema no Saturno, mas tudo bem, a gente chega lá. Na casa do PlayStation lá, você só tem que andar o suficiente que você tem pra andar da ponta até a outra, carregou a outra área. Então você não para. Ele dá a impressão que você tá tudo 100% carregado, mas não, ele tá carregando ali o tempo inteiro o jogo, cada área que só vai passando. É genial, cara. Tipo, faz parte do adorno do castelo. Como você tava falando, até o próprio HP, essas coisas, faz parte do adorno. É tudo o castelo. É do caralho, mano.
Essa parte do mapa também, né? Porque ele poderia muito bem. Como o jogo. Meu, de boa, de verdade mesmo. Eu acho que se eles não quisessem colocar um mapa, você poderia, tipo, jogar que você ia memorizar totalmente o que acontece. Mas como ele é um. Né, ele é ele criou esse gênero do Metroidvania, ele é um Metroidvania, então ele tem muito essa pegada de progressão, né? Que é um Metroidvania. Então tem muita área que você acaba esquecendo. Que nem eu tava jogando agora dessa última vez. Eu falei pro Gordo, eu esqueci. Eu acabei de pegar aquele poder de virar fumaça. Eu lembro, tipo, que tem uma passagem em tal lugar e em tal, mas eu tenho que olhar pra ver, sabe? Aí você abrindo o mapa, você vê que ainda tem aquelas áreas que você não conseguiu atravessar, né? Porque quem for acabar jogando vai querer ir em todos os lugares e vai acabar bloqueando por causa disso. Então o mapa tá ali pra te dar esse auxílio. Por exemplo, todas essas áreas eu já meio que desbloqueei nesse momento que eu tenho esses poderes. Então, abrindo o mapa, você vê, tipo, agora eu posso voltar em tal lugar, pra ver se esse poder que eu peguei eu consigo passar. Porque você acaba esquecendo, porque o mapa ele é muito grande, né? Então o mapa tá ali pra fazer esse auxílio, não aquele meio que auxílio de visual de tudo, porque você acaba. Meu, se você quisesse. Se esse jogo você não quisesse ter um mapa, você ia acabar lembrando de todos os lugares, porque ele é muito bem feito, que nem vocês falaram, né? Mas ele tem isso porque ele é um Metroidvania, então a sua progressão vai ser através dos poderes que você for pegando e tudo. Então eu acho que é mais por causa disso também.
Exatamente. Uma outra coisa do gameplay, genial, é o. Que deixa um toque a mais, é que cada inimigo dropa arma. Então isso vai te fomentar a estar sempre passando em todos os lugares para você saber alguma coisa nova, alguma arma nova que você pode arranjar, que vai mudar totalmente a gameplay do seu jogo. Algumas bem apelonas, mas até o momento que você não descobre essas armas, você vai sempre ali e tentando, você vai trocando de arma, você vai vendo outro tipo de forma de lutar. E tipo, é muita coisa, cada um mínimo detalhe que adiciona na gameplay. Quem não fica atrás da Chris Eygreen, né? O tempo inteiro ali. Porque todo mundo quer. Isso aí, enfim. Você pegou a Chris Eygreen, você comeu o cu do jogo. E se você quiser comer mal o cu do jogo, é só pegar o Shield Rod com o escudo do Alucard, né? E você já acabou o jogo, né? Aí você só vai andando. E então. Fica aí a dica, se você quer que o Castlevania fique um pouco mais difícil, não pega essas duas coisas, tá? Deixa guardado ali no inventário. Não usa, não. Tem várias formas bem divertidas. O level design pra caralho. O segundo castelo é um. Cara, ele é uma pegada de gameplay que é absurdo. Você bota a mão na cabeça e você fala: caralho! Tipo, tem outro jogo aqui. Agora, tipo, eu achei que eu acabei de terminar um negócio comprido, longo, pá, não sei o que, 100%. Na hora que você vê, é 101. Aí você fala, caralho, quer dizer que a gente vai até 200, porque a primeira vez que eu acessei o castelo, eu não acreditei que seria. Eu falei, deve ser só uma ponta aqui, esticada, pá, pra algum chefão. Não, mano, é o castelo inteiro, de novo. É um outro jogo. Você fala, caralho.
Eu posso só dar um depoimento meu? O Gordo já sabe até. Eu descobri esse segundo castelo 15 anos depois da primeira vez que eu joguei esse jogo. 15 anos, tá ligado? Tipo, porque eu joguei ele, eu era moleque mesmo e tudo. Aí eu fui rejogar, coloquei. Mano, eu joguei no emulador no celular, tá ligado? E eu jogando, não sei o que, conversando com o Gordo, sabe? É porque, né? E pá, não sei o que. Eu falei, Gordo, zerei, não sei o que. Ele falou, mano, você não zerou, não? Eu falei, mas como não? Eu falei, não, eu matei e tal. Não, mano. Ó, você tem que fazer isso, pegar tal coisa, abrir tal coisa, depois você vai pegar tal item, você vai pro chefão final, equipa isso, você vai ver tal, não sei o que, e mata, não mata o chefão e acontece isso que você vai desbloquear tal coisa. Eu falei, beleza, fiz pra não sei o que, daqui a pouco, pum, aparece uma cinemática com o castelo invertido. Aí eu fui pro outro lugar e falei, caralho. Que porra é essa, mano? Falei, mano, é outro jogo. Tem outro jogo dentro do jogo? Que negócio que é esse? Aí que eu fui jogar mesmo. E que nem eu falei agora. Eu até mandei pro Gordo dessa última vez. Ah, acabei de terminar o tutorial, que foi eu dei 100% no mapa no primeiro, tá ligado? Aí eu tinha acabado de passar pro segundo pro castelo invertido, que aí é o jogo mesmo, que aí o bagulho fica muito louco.
Você vê que nada não era nada mais do que uma ilusão do castelo do Draco ali onde você tava, né? E porque tudo era uma ilusão do Shaft, que tava fazendo umas coisinhas, umas traquinagens aí. Não vamos se aprofundar muito a isso, deixa as pessoas que nunca jogou jogar. Bom, o cara, é muita coisa pra você reparar em tudo. Em parte gráfica, a movimentação do Alucard, até você ver ele andando, é bonito, cara. O cabelão bonito, esvoaçante. Ele agacha, você só apertar pra baixo, o cabelo faz vup junto com a capa, que coisa bonita. Rapaz, é um cuidado tão extremo, tão absurdo.
Ainda jogando essa parte da gameplay, eu acho legal essa parte que ele tem combos também, né? Pra dar os poderes e tudo. Você tem que dar, tipo, jogo de luta, tá ligado? Você tem que dar o meia-lua e dar tal ataque, frente, trás, frente, cima, baixo. Você sai um poder e não sei o quê. E, mano, eu acho essa parte também muito foda. Porque, e também, cada arma, né? Também que tá na gameplay, cada arma, dependendo da arma, ela tem um poder especial, né? Que você solta também. Cara, esse jogo é genial, mano. A gameplay dele é fantástica, né? Nesse sentido também de batalha, de tudo, sabe? Não é uma coisa simples, por exemplo, só você pegar uma arma forte e dar porrada, né? Sair batendo ou levantar o escudo. Não, ele tem combos também, tem esses ataques especiais pra você descobrir. E tem muita coisa que não tá ali, sabe? Você descobre fazendo e testando e, sabe? Talvez essa arma tenha esse ataque, aí você equipa ela, tenta fazer, não consegue. Então ela não tem. Essa outra tem, aí você consegue fazer e é um bagulho muito foda, tá ligado? Até tem essa pegada também da gameplay dos familiares, né? Que você acaba pegando. Alguns têm uns ataques especiais e tudo. Mano, é muito foda isso daí.
E o cara que descobriu que você pegar shield rod com o escudo, você ativa o poder do escudo. Então, rapaz, mano, quando eu descobri essa porra, eu falei, eita caralho. Agora treinando.
Eu demorei 15 anos pra descobrir que existia outro castelo.
Era foda, mano. O bagulho era sempre boca a boca. Mano, era da hora pra caralho o bagulho.
E eu acho que é isso que o jogo ficou muito foda. Porque ele saiu numa época que era o boca a boca, cara. Acho que cada descoberta que você descobria, mano, era um bagulho muito fenomenal. Um bagulho muito louco. Porque hoje em dia, a internet tá aí, né? Se um cara descobre, o mundo inteiro vai descobrir. Mas naquela época não, tipo, o cara descobriu que tem tal coisa, mano, era meio que no boca a boca ali, não sei o quê, até chegar todo mundo, aí, ah, não sei, é verdade, não sei o quê, mano, é um bagulho genial, é genial isso, mano, é genial.
É legal quando você deixa um bagulho ali pra pessoa descobrir depois, né, cara? Por exemplo, o Soul Steel, o Chase tava sofrendo lá pra fazer o Soul Steel. Ele ficou bravo quando eu fui ajudar o cara.
É aquele que você usa, ele puxa a vida, né? E rila você? É isso?
É, você.
É, ele rouba a alma.
Ah, ele rouba a alma, tá.
Soul Steel! É. Aí tem até aquele mano. Dark Metal Morph.
É até difícil, né? De você fazer o combinho, que acho que é pra frente, pra trás e dar um meia-lua assim, lua, né?
Pra
sei lá. Lua pra trás, sei lá.
Trás frente, meia-lua pra trás, pra frente e ataque.
Ataque, né? E já pegando de novo nessa parte dos combos, é legal que ele não tem uma dificuldade, tipo assim, mesmo se você fizer meio cagadinho, né, o combo, ele sai ainda, né, ele reconhece bastante o seu esforço de tentar fazer, né, isso que eu achei legal.
Eu descobri essa mecânica sem querer, do nada o cara gritou um negócio, eu falei, mas o que eu fiz aqui?
É, pior que dessa última vez que eu joguei também foi meio na cagadinha, porque, tipo assim, você faz, você não é que nem aquele, cara, eu senti que ele não é que nem aqueles jogos de luta que você tem que fazer certinho a meia-lua, o movimento certinho, tá ligado? Se você fizer ali, tentar fazer e sair mais ou menos, ele sai o poder, isso que eu acho legal também.
Ele sai meio cagado, é que
mas tá ele lá. Sai.
Eu de saber no bibliotecário, né? Daí porque depois tem lá, conforme eu avanço, você descobre. Mas aí eu descobri antes, mas na cagada, o homem gritou do nada.
Mas tem alguns poderes que não tá ali, não. Você descobre mesmo, né?
Ah, por exemplo, da espada, da familiar da espada. Não tem. Não tá lá. Você que se vire pra aprender isso aí. E, bom, agora a gente deu uma cobertura, qualquer coisa a gente vai se lembrando. Antes das notas, vamos fazer, que nem o Chess tinha pedido, vamos fazer a diferença dos Castlevania, tá? O Castlevania do PlayStation, ele é tido como o melhor. Lógico, existe discussão do outro, não sei o que, do outro lá. Eu achava o do Sega Saturno o melhor, porque tinha mais coisa. Só que daí eu vi e percebi que o do PlayStation ele é realmente melhor. Por causa que ele não tem frame down, ele. A música no Sega Saturno é melhor, é mais lapidada, mas com o frame down caga as músicas. Então o negócio começa a ficar mais lento, assim, saca? Então dá um probleminha ali. Mas muita coisa na tela no Saturno trava. No do PlayStation tem menos familiar. Do Sega Saturno tem os dois a mais, né? Que é o demônio com máscara e a fada verde lá. E deixa eu ver outras coisas que vai ter de diferente. Algumas faixas a mais, né? Porque tem a floresta e a prisão no Sega Saturno e essas coisas. Beleza. Tem mais coisa. Ah, você pode jogar. O do Saturno você pode jogar com a Maria. Tá? O do PlayStation você só pode jogar com o Alucard e depois de fechar você pode colocar Richter lá e você joga com o Richter. E aí, além dessas duas conversões, tem o que, pelo menos uma boa parte acha, eu também acho, depois de pegar, que a melhor conversão é a do PSP. Aquela conversão secreta ali do jogo do. Chronicles X, esqueci o nome do jogo do PSP. Que é o Rondo of Blood 3D. E sendo que no Rondo of Blood 3D você pode liberar lá no lugar o Rondo of Blood normal, clássico. Em outro lugar um pouquinho mais difícil de se arranjar, você consegue liberar o Castlevania Symphony of the Night. E a versão do Symphony of the Night tem tudo que tem de bom os dois. Eles pegaram e juntaram tudo que tem de bom, então é meio que uma versão completa, palpável. Symphony of the Night está aí, liberado para. Você pode comprar nas lojas aí dos PS da vida. Eu não tenho PlayStation, não sei como é os nomes. E você tá lá pronto para você comprar. Tem essa versão que o Tiesco falou de 2000 que eles redublaram. Não sei para que fazer um negócio desse. Sacrilégio, mas fizeram. E tem mais alguma coisa que eu esqueci dessa conversão? Você lembra, Tiesco, que a gente fica atrás da conversão do Sega Saturn de tudo que é jeito lá, colocando naquele SSFF, tudo fudido, aquele emulador vagabundo.
Porque a versão de Sega Saturn ele tinha mais lugares, então como a gente... Eu adorava esse jogo, queria jogar ele, tipo, não queria que ele acabasse. Essa é a questão, era o sentimento que a gente tinha. Então a gente sempre colocava, a versão de Sega Saturn é melhor porque ela tem mais coisas. Mas que nem a gente tava conversando, a versão de Sega Saturno tem mais coisa, tem mais inimigo. Tem até um familiar que é mais uma fada e mais um demônio. Mas são
demônio
coisas
com uma máscara humana, né?
Então, são coisas que acrescentam um pouquinho, mas não faz tanta diferença. Porque a versão de PlayStation ela é fechadíssima, cara. Ela é perfeita, sabe? Então você não tá perdendo. Talvez uma exploração melhor do jogo, tal, entender melhor o jogo, você querer jogar outra versão, porque você vai precisar, porque tem armas novas, tem um negócio lá que é uma nota musical, nem sei, faz tudo de japonês, nem sei o que o item faz. Mas não que naquela época também soubesse, porque eu não sabia inglês quase nada. Mas enfim, eu acho que essa aí é a maior diferença entre elas, sabe? É a vontade que você tem de explorar mais sobre o jogo, porque o jogo é viciante mesmo, tem jeito. Em tudo, né? Basicamente, eu acho que essa é a questão. Mas a versão melhor, cara, realmente é a de PlayStation. Se você for para colocar jogabilidade, tudo fechadinho, você joga ela melhor, não tem o que discutir. E outra, todo mundo tinha PlayStation, né? Não tem essa. O Sega Saturn era bem mais difícil de ter. Então, é um jogo que vendeu bem mais o PlayStation por causa disso também.
É aquele negócio, se o do Saturn tivesse load normal. Porque, sabe, aquela fasezinha de load lá, quando você passa, às vezes trava, fica parado. E no PlayStation funciona perfeitamente. Você dá uma ponta pra outra, você atravessou, já carregou, tá lá. Será que o Saturn tinha esse problema? Load demorado? Cara, quando você dá frame down ali, quando tem muita coisa na tela e deixa lento, dá uma cagadinha ali no negócio. Um negócio que quando você tá acostumado a jogar no PlayStation, você não tem isso. Quando você vai jogar o Saturno, de verdade mesmo, você fala, puta merda, tá bom, agora eu entendi. Certas coisinhas aqui. Mas as duas, pra quem jogou, são perfeitas. Se alguém chegasse e falasse pra mim, ô gordo, eu quero jogar ele do melhor jeito possível, eu falaria pra você pegar o do PSP. Porque o do PSP tem tudo de bom. Tem os familiar Ele é fluido como o do PlayStation. Tem todos os familiares como o do Saturno, os itens a mais, tudo, tá tudo bonito lá. Tá tudo bonito, tudo daquele jeito. E aquele negócio, né, mano? Castlevania, até os glitch é bonito, cara. É. Tipo, você fazendo 200 não sei quantos por cento, atravessando o castelo em volta, fazendo tudo do jeito pra você quebrar o jogo. Até isso é foda. Até a falha dele é legal. Você explorar. É fantástico. A gente tá falando de Castlevania Symphony of the Night, não é qualquer coisa, não. E as notas, vocês vão querer ir pras notas ou tem alguma coisa pra falar?
Vamos mudar nesse.
Isso. Vamos para as notas, então. Vamos para as notas. Senhor Francesco, tudo. Fala, agora é tudo teu. Tudo teu, tá entregue, grosso e brilhante. Pode falar.
Cara, esse jogo, eu joguei tanto na minha vida, cara. Pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei, assim, em todas as épocas, assim, porque o jogo, além de ter um gráfico fantástico, ele criou, ele mesclou, vai, dois gêneros aí e conseguiram chegar ao ápice, cara. Tudo bem que questão de... Não, é tudo ele é bom, cara, tudo ele é muito bom, mas eu queria dar destaque na questão de exploração. Como a gente falou também, a questão de a gente querer até explorar os bugs do jogo, porque aquele castelo, cara, é muito foda. Cada pedaço tem um detalhe, cada pedaço tem alguma história, algum cenário fantástico que você, cara, quer explorar tudo, velho. Isso que é foda, velho. O jogo é tão foda, que pra mim, o efeito de exploração do jogo é mais satisfatório do que o Super Metroid. Tudo bem, cara. Super Metroid, ele basicamente inventou essa questão de exploração. É, ele deixou aí a mercê do público. Deu um gênero tipo no Metroid do Nintendinho, onde você tinha que explorar. E o jogo do Metroid do Nintendinho e o do Game Boy, que é o 2, eles são locais com ambientes diferenciados, mas que onde não tem recursos para te ajudar a explorar. Então a exploração tem um pouquinho de experiência com você se perder. Porém, a partir do Super Nintendo, você tem um mapa, então você se perde menos e você sabe mais a sua localização. E é uma coisa que você explora mais a gameplay do jogo, facilita um pouquinho mais por causa das novas gerações. No Castlevania Symphony of the Night que a gente falou, cara, você basicamente, se você olhar o castelo e jogar ele, você não precisa do mapa. O mapa, ele é um recurso exatamente para saber se você já conseguiu explorar. Por quê? Porque como no Super Metroid, quando você passa no local, fica mais colorida a parte, azul, roxo, sei lá. Então o jogo, pra mim, ele chegou ao ápice da exploração. Você quer explorar os itens? Também por causa dos drops, cara. Não sei se na época já tinha alguns MMOs. Provavelmente tinha Tibia, porque Tibia deve ter até da época feudal, aquela porra, tipo medieval. Mas esse jogo me fez a introdução da mecânica de drop, cara. De itens, de coisas, de exploração. Esse jogo, cara, eu acho que o foco dele é isso. É exploração desde o mapa, desde o ambiente, dos locais, dos itens, dos personagens e tudo catalogado. Ele te dá esse vício do Pokémon, que é querer catar os Pokémon e ter a lista completa. Esse vício do colecionar. Tanto que hoje em dia os jogos são feitos através dessa mecânica. Tudo tem que ter colecionáveis, sabe? Dentro do jogo. Mas o Castlevania Symphony of the Night faz isso com uma perfeição, cara, que não tem tamanho. A música, cara, ela consegue ser moderna, assim, feito com instrumentos, e consegue ser única, cara. Porque eu tinha muita falta disso, porque antigamente você fazia música com sintetizadores de 8 bits, 16 bits, e criava melodias únicas, que você escutava aquela música, você sabia o que era, qual fase que era, e o Symphony of the Night consegue transmitir isso daí pra você, cara. As músicas, mesmo sendo de instrumentos musicais reais, ela não é genérica. Eu sinto muito, muito isso em jogos atuais. Tudo bem que você joga tanto um jogo que ela se torna uma questão, tipo, nostálgica pra você. Mas o Symphony of the Night, que nem o Wesley tava cantando aí a musiquinha, cara, ele consegue te colocar uma autenticidade dentro da música. A música é foda, cada local tem uma música. E quando você presta atenção em alguns locais, a música faz muito sentido, mas a música casa. Porque é música de um local no fundo do castelo. Você coloca um jazz com melodia em piano e casa, velho. É fantástico, não tem como. É bruxaria, esse jogo é bruxaria das pesadas.
Do capeta!
Não dá pra...
demônio!
Não tem como, cara. O jogo é foda, foda. É o ápice dos jogos 2D. É o ápice, tipo, de jogos de PlayStation. Cara, pra mim, cara, é quando eu descobri, cara, videogame é foda pra caralho por causa desse jogo. Esse jogo é foda pra porra. É 10, não tem como dar menos. É 10.
10! Isso, 10! Bom, seu Wesley,
eu.
Só tudo, entrega tudo.
Tudão,
mesmo, nada, tudo.
Pode... Vou falar mesmo, hein?
Foi tudão.
Bom, Castlevania Symphony of the Night. Cara, é o ápice dos videogames, tem que falar. Ele cria um novo gênero, mas só que ele não é aquele tipo de jogo que só cria. Ele é aquele jogo que sempre vai ser comparado, entendeu? Então, tudo que sair depois dele, alguém vai olhar o Castlevania Symphony of the Night pra comparar, pra ver se é tão bom quanto. Então, ele não é aquele jogo que criou. Ele é aquele jogo que vai ser comparado também, entendeu? Então, isso é muito foda. Isso é o ápice de um jogo, de qualquer coisa, sabe? Eu acho que em qualquer coisa, até em jogos, em filmes, em música, é você chegar à perfeição de verdade, de você ser alguém que você é comparado, entendeu? De alguém olhar pra alguma coisa, alguma obra e falar... querer fazer alguma coisa parecida e falar, não, eu tenho que ser igual isso, igual esse jogo, igual essa música, igual esse filme. E Castlevania Symphony of the Night é isso. Ele é o ápice de tudo. Que tem em 2D. Eu me atrevo a falar que é em 2D também. Em todos os níveis, em Piren Up, em aventura, em tudo. Porque é uma coisa muito bonita. E você vê, que nem eu falei, que é na riqueza do detalhe. No detalhe de cada inimigo que morre, ele tem um tipo de interação. Não é que nem jogos que o inimigo morre, sai uma explosãozinha e ele some. Não, você mata um inimigo, que nem a gente falou, o primeiro inimigo, que é o lobo, ele uiva e aparece aquelas explosões, ele morre. As caveirinhas ou os zumbis, acontece alguma coisa, ele morre. Tem aqueles peixes no começo do jogo que eles vão saindo, dependendo do peixe, ele vira uma caveira, vira a caveira do peixe, ele se desfaz, ou senão ele vira, começa a girar e vira um foguinho saindo. Meu, cada coisa é feita, tipo, e é tudo assim, sabe? Todos os inimigos são desse jeito, não é só chefe. É todos os inimigos que estão ali na tela, que nem aquele vampiro. Vampire Blood, né? Que é vampiro de sangue, que você ataca ele. Nossa, aquele efeito dele morrendo é muito memorável. Que dá o ataque e aí ele quebra assim e começa a sair sangue. Meu, o jogo ele tem uma riqueza de detalhes. Por exemplo. Quando você pega uma capa e você tem o poder já, você consegue pegar o vampiro, né? A cada capa que você usa, ele muda a cor da sua capa, né? E se você se transforma no vampiro, as asas dele também ficam com a mesma cor da capa, entendeu? Meu, é uma coisa que na época, a gente tá falando de 1997. E hoje em dia, tem jogos que não tem essa riqueza de detalhe ou esse apreço por fazer isso com o jogo, entendeu? De você ter aquele... É amor, mano, né? Eu acho que não tem outra palavra. É você olhar uma coisa, eu acho que o Iga ou toda a produção do jogo olhou e falou, meu, isso daqui é tudo que a gente podia fazer e a gente ama esse jogo. E a gente tá fazendo isso não pra gente, que é pra vocês, sabe? Pra quem quer jogar... Porque o cara não teve muito aval, né, de colocar uma história. Eu acho que isso pesa também. Do desafio. quando você é desafiado, ele foi desafiado em fazer uma coisa que ele não tinha muito, muito aval, não tinha muita liberdade na parte, tipo assim, pra mim já é dois pontos, né, avessos, porque ele teve muita liberdade artística, porque a Konami falou assim, não, faz um jogo e só não usa a história, e eu acho que isso foi bom em certo ponto, no sentido de ele teve a liberdade dele, que ele fazer o que ele quiser, só não usar a história ou usar os personagens, sabe? Mas em outro ponto ele já não teve aquela liberdade de poder fazer a história do jeito que ele queria, entendeu? Então eu acho que ele deve ter ficado com sangue no olho e falar, não, eu vou entregar um jogo foda, porque os caras não querem me dar a liberdade que eu quero, então eu vou fazer esses caras se arrepender, e se arrependeram. Olha o que é esse jogo. É o melhor jogo da franquia, sabe? Até hoje, não saiu nada melhor do que isso. Então, meu, música eu não vou falar, é uma sinfonia. O jogo já fala por si, não tenho o que falar. Gráfico, é isso que eu falei. Tem que todo jogo 2D de plataforma, for fazer, vai ter que olhar pros Castlevania Symphony of the Night pra ver se tá bom. Se tiver no padrão Symphony of the Night, pra mim tá bom, acabou, é um jogo bom, gráfico bom. Jogabilidade, exploração, ele criou tudo que existe, não tem nada que tirar nem pôr. Então, em tudo. E, cara, não tem como dar uma nota diferente de 7. Tô zoando, é 10. Não tem como tirar menos que 10, sabe? Não tem
como. Tá certo. 10! 10! Eita, nós! Você é louco. Já temos um monte de 10 aqui. Meu amigo, ó. Bom, o negócio é o seguinte, cara. É Castlevania Symphony of the Night. Eu vou tentar não repetir algumas coisas e alguns pontos que, assim, que é mais para mim do que para o próprio jogo. Primeiro que o Castlevania fez um segmento, ele criou um segmento, que é o Metroidvania. Igarashi foi lá e criou. Foi lá e o mercado indie, cara, mas tomou banho em cima disso aí, e isso foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Porque eu lembro quando eu fechei Castlevania Symphony of the Night, os meus primeiros passos na internet era ficar procurando jogos como Castlevania Symphony of the Night, porque eu queria jogar mais daquilo. Eu não queria só um plataforma, eu não queria só um jogo de luta, eu queria jogar mais daquilo. E ainda bem que existe o cenário indie agora, que puta que pariu. É Metroidvania até a casa do caralho. Ali você vai encontrar muita coisa e muita coisa fantástica ali no que bebeu da fonte do Castlevania Symphony of the Night. Mas assim, de tudo que já foi falado, uma coisa que eu quero, que se você estiver ouvindo, estiver na frente do computador, vocês que estão aí, Chesco, Wesley, que você chegue agora no Google e que você escreva assim, Ayami Kojima, que é a pessoa que desenhou, só isso, Ayami com Y, Ayami Kojima, e coloca imagens, e que tu vai ver o grande parte do que é o Castlevania. O visual me alimenta muito quando ele é muito bem feito, quando a arte é muito bem feita. Vamos deixar claro, não é a parte gráfica e a beleza da parte gráfica, e sim o apelo da parte gráfica. Tanto que tem jogo que não tem um apelo tão grandioso assim, mas eu entendo o sentimento que é colocado, que é transpassado em película, que é transpassado na tela do computador, que é colocado num jogo. A Ayami Kojima é genial. Ela é simplesmente genial. Se chegasse assim das pessoas que mano, se você não fosse o gordo, quem que você queria ser? Mano, eu queria ser a Ayami Kojima pra ter uma mão dessa, porque puta que pariu. Não é só desenhar. Eu que desenho há muitos anos, passei por um monte de coisa, um monte de tentativa. Uma das coisas que eu sei, cara, nessa vida, é que uma das coisas mais difíceis que você pode fazer é a criação de um ambiente em desenho. Você copiar desenho, não estou dizendo que existe tipo de arte pior ou melhor, mas quando você pega um desenho, você coloca do lado e você tira aquele desenho, pô, você tem uma habilidade fantástica para você fazer uma cópia, uma reprodução daquele desenho. Mas quando você pega, você cria, quando aquilo sai do seu cérebro, da sua mente, e você transpassa algo inimaginável, que as outras pessoas falam, puta, não tem como ser melhor que isso. E uma extrema prova disso é a Ayami Kojima, que fez parte do Game Boy Advanced, o Wario of Sorrow, e não fez parte do Dawn of Sorrow. O Dawn of Sorrow, ele é meio que mangá, saca? Meio anime. E todo mundo já fala assim, pô, o Area of Sorrow é muito melhor. E olha que tem um gráfico bem mais baixo, porque era do Game Boy Advanced, Dawn of Sorrow do DS. E mesmo assim todo mundo coloca o Dawn of Sorrow como um jogo bem abaixo da média do que seria o Area of Sorrow, por causa do tracejado do desenho. Porque até na porra daquela telinha da Game Boy Advanced, a mulher coloca onde ela pode colocar a arte dela, fica perfeito, cara. A cada face, a cada expressão que você coloca lá do Julius Belmont, do Soma Cruz, tudo ali do Somari Kaido, né? Ninguém sabia, né, que era o Lucard, né? Ele tá super disfarçado, né, com o nome dele. Mas assim, você entende o fenômeno da arte em cima de Castlevania Symphony of the Night. E como se não bastasse tudo que esse jogo é, imagina agora tudo isso, ainda tem uma referência a JoJo, que é a máscara de pedra, a Stone Mask, que você encontra na mesa. Se você bater no candelabro, aparece a Stone Mask, que nada mais é que a máscara que transforma o Dio em vampiro. E que se você coloca essa máscara, todo mundo coloca, se transforma em vampiro, tem que começar a se alimentar de sangue, essas coisas. E é uma referência a JoJo. Não é o jogo já é fantástico. Ainda tem referência a JoJo Bizarre Adventures. Mano, eu só não dou Mike 10 porque não pode. Porque senão vira bagunça. 10, é 10. 10 e. 10, 10. E sendo
o Fábio. Eu acho que a gente devia ter mudado pra, tipo, de 10 a 15. pra esse jogo aí, eu acho.
Não, mas ia dar sempre a nota máxima, não tem?
É, ia ser 15. Pô, né, mas é foda.
Se fosse 15 a 20, ia ser 20.
Aí é foda.
E a nota do Fábio também, deixa eu escrever aqui, é 10.
10. Ele, vai dar menos. Ele não precisa falar nada que é 10. Não,
e se ele der menos, ele tá automaticamente expulso. Então é 10. Aqui é uma democracia e eu decido como vai ser.
Caralho.
Tá aí, nota máxima extrema a Castlevania, a Sinfonia da Noite, a coisa mais linda do mundo, o Metroidvania para a todos dominar, o supremo, o maior. Bom, tá aí, nem puxei a sardinha pro jogo. Vamos se despedir, galera, vamos se entregar, porque esse programa ficou grande, hein?
Ainda bem, né? Jogo bom. bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui agora. E...
Foi falhando, né?
É pra ir abaixando. É tipo aquelas músicas antigas, sabe? Que não tinha finalização. Aí vai abaixando a música.
Foi alto. Aqui foi o Francesco, obrigado por sua audiência. E a minha cabeça explodiu quando eu descobri que Alucard é Drácula ao contrário.
Fica aí, ó, pra quem não sabia.
Caralho, é? Ah, é verdade. Caralho, é verdade.
Não acredito, Wesley. Não acredito, mano. Peraí, você não sabia disso, cara?
Não é possível.
Eu tô zoando.
Caralho,
não é possível. Bom, tá aí.
Mas na minha época de juvenil que eu joguei a primeira vez, eu não sabia, não.
Eu vi na revista, cara.
Aí, ó, viu?
Detonado. Tanto que. Vou estender um pouquinho mais, né? O podcast já tá curto, já.
Pode mandar.
Então, a descoberta do novo castelo, então ajudou bastante, sabe? Tipo. Vocês falaram que tinha só boca a boca, tinha revista também. Tinha uma revista que era feita por Castlevania Symphony of the Night. E tinha essa revista. E, cara, era tão difícil no jogo que a gente fazia uns glitches pra tentar entrar no sapão lá no começo, cara. Nós era besta de puta, mas. Mas enfim, pode terminar, Igor, desculpa.
200 e porrada de porcentagem, o Moricard tá aqui até hoje. Bonito, robusto, lá. Do jeitinho tem que estar. Com tudo que dá pra pegar, dá pra pegar mais nada ali. Eu só vou lá de vez em quando dar um rolê no castelo. E é isso. Bom, www.controle3.com.br. Você vai encontrar todos os nossos queridos, lindos, todos muito formosos podcasts aí que a gente deixa nesse nesse mundão chamado internet. Você coloca lá www.controle3.com.br, vai estar puta vídeo pra caralho lá. E se você fala assim, puta, mas eu quero escutar no meu celular, tô com meu celular aqui, e quando eu aperto aqui, ó, pra apagar a luzinha, aí eu não consigo escutar, pô, mas aí você pode chegar, você faz o download no seu agregador de podcasts preferidos. E qual deles a gente está? A gente está no iTunes, ó, eu comecei com o iTunes, foi o primeiro que eu lembrei, olha essa ideia. iTunes, mas se você tem aí, você tá com o seu iPhone bonito, caro, você vai lá, iTunes, tá lá a gente lá, controle 3. Se você quiser no seu Spotify, também a gente tá lá. Spotify, Boneton ali, controle 3, papimba. Você vai ver ali, C3, C amarelo, 3 vermelho, bonito que só pinga. E você vai ver uma porrada de jogo. Amazon, tamo lá também. De monte. Deezer, você gosta do Deezer? Tamo lá também, não tem problema. Ah, mas você tá insistente que é no YouTube. Vamos continuar lá ali sempre. YouTubeaço, cheio de felicidade. E tamo aí, onde você quiser, você escolhe. Então pronto aí, pra o que der e vier. Aí você chega e você escutou esse monte de programa aqui. Tá, que caralho, os caras fazem, tá aí mais de um ano aí, nesses podcasts. E aí você fala, pô, eles devem ser uns fodidos, né? Só de você ouve a voz, assim, da gente. Quando você ouve a voz, assim, do Wesley, você fala, nossa, ele deve ser um fodido. Eu vou dar dinheiro pra ele. E daí ele chega e fala, pô, ele não tá com uma voz que tá pedindo dinheiro, vamos dar um dinheirinho pra ele, vamos ajudar. Por quê? Porque a gente tem que pagar o domínio, a gente tem que ter todos os gastos aqui pra gente fazer, a gente vai continuar sempre, não tem problema, tá? Mas a gente tá pedindo a sua ajuda, eu até gaguejo aqui de tanta tristeza aqui, eu fico muito triste com esse mundo aqui. Mas você pode ajudar, você que tá escutando, você fala, puta, eu quero ajudar. Aí você vai lá no site, piu, tá lá, pum, PayPal, você vai lá, clicou PayPal. Aí você vai lá dar dinheiro. Mas pode dar o tanto que você quiser, meu amigo, que não tem problema. Mas é aquele dinheiro do salgado, que você fala assim, puta merda, eu preciso de uma dieta. Você fala, eu vou entregar esse dinheiro pros caras, eu vou ajudar eles e vou me ajudar. Você vai ficar fitness e a gente vai ter chance de pagar o nosso domínio. Todo mundo ganha, todo mundo feliz, todo mundo bonito, podcast pra caralho, toda quinta-feira. Você aí magro, bonito, cheio de vida aí, ó. Que Covid não vem não, ele bate e cai. Porque os nossos ouvintes são blindados, assim como nossos podcasters brasileiros. Eu sou o Gordo, esse foi o Controle 3. Uma boa noite.
Aquela parte lá que você falou, deixa de comer uma coxinha e dá um dinheiro pra gente. A gente vai comer uma coxinha.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.